A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Ouvintes da Provincial Rádio Lunda Norte, no ar e consigo, a Voz do Mineiro, um espaço da inteira responsabilidade da Indiama, empresa pública, e das empresas associadas Waricambange, Quango, Chitotolo e Calonda. Hoje estamos a viver a nossa segunda edição do ano de 2021, uma edição com sabor especial, porque afinal de contas nos antecipamos aos 40 anos da Indiama, que se vão assinalar a 15 de janeiro, e hoje, dia 13, vamos fazer uma reflexão em torno do que tenham sido estes 40 anos de existência da Indiama, empresa pública. Vamos, a partir aqui da sala de reuniões do Hotel Diamante, no Dundo, refletir em torno daquilo que são as ações da Indiama enquanto empresa pública vocacionada para os diamantes no país, olhar também para aquilo que tem sido a contribuição das empresas mineiras que operam nesta parcela do território nacional para o desenvolvimento da região e também na formação de quadros e, não menos importante, olhar para o lado social da Indiama através da Fundação Brilhante. Portanto, estão aqui conosco vários convidados que nos vão ajudar nesta reflexão, mas nada melhor do que antes ouvirmos uma música, lembrando que a equipa de produção deste espaço conta com Sapalo Xinguinheca na realização, na reportagem o Benita Sabalo e o Eduardo Leandro, na técnica o Isilico Pinto, a apresentação é de Flávio Madeira. Vamos estar juntos até bem perto das 10 horas, não saia daí, porque temos muito boa conversa para partilhar consigo na antecipação da celebração destes 40 anos da Indiama, empresa pública.
Organizações como Mama Kaya Keza, Mamba Fusa Meia Umbenda e Musiku Chatifuti. Gamba Francisco de Bengue, François.
Kamba
Foi assim a saudação musical nesta nossa emissão especial 40 anos da Indiama, em direto a partir do Hotel Diamante. Vou agora passar a saudar os nossos convidados aqui presentes, começando mesmo já aqui à minha direita pelo senhor José Pontes Ramos, da Indiama no Dundo. Bom dia e feliz aniversário antecipado já, não é?
Bom dia e obrigado igualmente.
Pois, aqui também se faz presente o senhor Batista Congolo, que é o delegado da Indiama no ZAJ, no município do Cambulo. Bom dia.
Muito bom dia e obrigado pelo convite.
Ok, obrigado. Também temos aqui presente o senhor Mariano Paim, que está lá na ponta, que vem justamente também juntar-se a nós nessa edição especial. Bom dia, bem disposto.
Bom dia. Bom dia igualmente.
Ok. Bom, e também o senhor Sidónio Borges, espero não me enganar no nome, que vem justamente pela Fundação Brilhante.
Bom dia e agradecemos já o convite.
Ok. Bem, então estamos em condições de olharmos para o que são estes 40 anos da existência da Indiama em Angola e com particular incidência à província da Lunda Norte. Recordar que este espaço, a voz do Mineiro, é mesmo da inteira responsabilidade da Indiama e que tem o suporte das empresas Waricambanjo, Quango, Chitotolo e também Calonda. Vou pedir ao nosso técnico no estúdio, Mário Matuca, para que fique atento ao nosso telefone, porque vamos ter em direto, a partir de outro ponto, o Dr. Hélder Carlos, quadro da Indiama, que está colocado na Sociedade Mineira do Quango, para falar-nos justamente deste surgimento da Indiama, não é? O papel desta empresa no desenvolvimento de Angola ao longo dos 40 anos da sua existência. 40 anos, se subtrairmos os 5 da nossa independência, vamos dizer que ao longo de todo este processo de crescimento da nova nação, que é Angola, a Indiama está presente, não é? 5 anos depois da independência, criava-se então a Indiama a 15 de janeiro. É assim que estamos agora a viver os 40 anos da sua existência. Não sei se já estamos em condições de ter o Dr. Hélder Carlos a partir de outro ponto para este nosso espaço. Não ainda. Bom, enquanto aguardamos pela sua ligação, vamos ganhar tempo e avançar para outras questões que se prendem também com esta nossa abordagem. E vamos... Já temos o Dr. Hélder Carlos em linha. Dr. Hélder Carlos, bom dia. Consegue ouvir-nos com perfeição? Dr. Hélder Carlos.
Dia. Bom dia.
Bom dia. Como está? Bem disposto?
Eu estou bem disposto, sim, senhor.
Exatamente. Está em direto para o programa Voz do Mineiro, a partir da Rádio Lunda Norte, para a reflexão que se impõe a estes 40 anos da Indiama Empresa Pública. A partir da gostaríamos que, de forma sucinta, não é, nos falasse um bocadinho sobre o surgimento da Indiama e o papel que tem desenvolvido ao longo destes 40 anos de existência.
Bom dia, meus senhores. Bom, falar da história da Indiama, da sua atividade de prospeção e exploração de diamantes, é uma trajetória secular que iniciou no Nordeste de Angola e está ligada à exploração dos diamantes em África no século XVI. Em 1590 foram registradas as primeiras ocorrências diamantíferas no nosso país. E decorrido algum tempo, e já estamos a falar do século XX, em 1907, foram descobertos diamantes no território do ex-Congo belga, e claro que isso aumentou as certezas de ocorrências de metais preciosos a sul das bacias hidrográficas do Rapai e de Chicapa. Em 1909, foram descobertas em Angola cristais classificados como diamantes pelo geólogo Narciso Janot, um belga. Isto já nos anos 10, ainda no século XX, mais propriamente em 1913, o governo português, na altura, concedeu as licenças de direitos de mineiro ao PEMA. Foi a primeira empresa que surgiu para desenvolver atividade de pesquisa, reconhecimento e proteção diamantífera. E em 1917, mais propriamente a 16 de outubro, surge a Companhia de Diamantes de Angola. A Diamante tinha capitais mistos de grupos financeiros de Portugal, da Bélgica, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e da África do Sul. E a 6 de junho do ano de 1918, todos os direitos mineiros da PEMA foram transferidos para a Diamante. Isso em decorrido deste processo, em 1920, foi celebrado o contrato de exclusividade de exploração e prospeção diamantífera. O processo de mecanização da indústria de diamantes em Angola iniciou mais propriamente nos anos 30, em 1937. E nos anos 50, exatamente em 1952, foi descoberto o primeiro kimberlite em Angola, o Camafuca Camazambo. E em 1955, foi feita a descoberta de depósitos diamantíferos no rio Quango, e esses depósitos foram considerados ricos. E em 1958 é descoberto o kimberlite do Kamutwe. Já na década de 70 é criada a Intradiamante e a De Beers, Consolidated of Condiamo. E em 1973 são descobertos em Angola as primeiras 196 fontes de diamantes, e isto constituiu um período áureo de descobrimentos de diamantes no nosso país. Entre 1977 e 1979, grande parte do capital da Diamanga é nacionalizado. Portanto, isto acontece já depois da nossa independência. Entre 1978 e 1986, a Diamanga assina um contrato com a MATS, que é um consórcio britânico, que também era integrado pela Beers, e que tem a responsabilidade de conduzir as operações que eram realizadas pela Diamanga até 1975. Portanto, foi um contrato de prestação de serviços. Uma vez que, na altura em que ocorre a independência, grande parte dos técnicos portugueses tinham abandonado o país, e impunha-se o resgate das operações mineiras e a dinamização da indústria de diamantes em Angola.
Doutor, já não
era. Houve um período em que a Diamanga, as suas frentes de operações mineiras foram fortemente afetadas, apesar de acontecer ainda de modo muito tímido, mas foram acontecendo algumas ações militares por parte das tropas da UNITA. Portanto, isso foi, de algum modo, criando dificuldades, dizia, nas operações mineiras da empresa. Por outro lado, também por ausência de especialistas, de técnicos com capacidade técnica para poderem atuar, integrar as diferentes áreas de trabalho, a Diamanga começou a enfrentar dificuldades nas suas operações e, em consequência, de ordem financeira.
Doutor Helder?
Daí que surgiu a ideia da criação de uma empresa nacional. E se me permitem fazer esta observação, o ideólogo para o surgimento da empresa nacional Diamantes da Angola foi o escritor Manuel Rui Monteiro. Na altura, o Manuel Rui, diretor do Gabinete Jurídico da Diamanga, numa conversa com o então ministro da Indústria e Energia, o engenheiro Alberto do Carmo Bento Ribeiro, na abordagem e juntamente com o então presidente da Companhia Diamantes de Angola, o tenente-coronel Manuel Francisco Lourenço Júnior, o vulgo Ngakumana, ao fazerem a avaliação do estado crítico das operações e da situação financeira da empresa, surgiu a ideia da criação da Diamanga. É assim que, por via de uma resolução do Conselho de Defesa e Segurança, foi a 15 de janeiro criada a Empresa Nacional de Diamantes de Angola.
Doutor Helder?
Portanto, sim.
Pois, e agora, durante estes 40 anos de existência da Indiamen, que sabemos que a par da indústria petrolífera, também os diamantes contribuíram muito para o desenvolvimento do país. Qual é a análise que se pode fazer?
Olha, nós olharmos, e estamos exatamente a falar sobre isso, nós olhamos um bocado para a história da indústria de diamantes, ela poderia contribuir muito mais. E se nós voltarmos um bocado no tempo, no passado, os recursos que apoiaram o desenvolvimento de Angola e, de alguma forma, de Portugal, eram decorrentes, eram originários da indústria de diamantes nacional, da Diamanga. Portanto, Angola, até 1975, a altura em que surgiu a nossa independência, o orçamento geral do Estado era suportado pelos recursos provenientes da indústria de diamantes. Bom, claro que os diamantes têm características muito próprias. E a indústria de diamantes foi muito afetada, né, por força do ambiente de guerra que durante muito tempo o nosso país enfrentou. Nós, entre colegas, por vezes, na brincadeira, nós dizemos, e permitam-me fazer este comentário, alguns pensadores do nosso país convenceram as autoridades políticas que para ficar rico é só ir para o rio, atirar uma granada e o peixe já sai frio. Portanto, isso transportando para a indústria de diamantes. Portanto, e como você poderá compreender, o petróleo você não consegue usar, transportar, né, de forma nenhuma, salvo pelos meios convencionais. O diamante, você tem muitas formas de os transformar. Portanto, dizia eu, o ambiente de guerra afetou sobremaneira a indústria de diamantes. E ela acabou por não emprestar os contributos necessários pela pujança que ela representa. Portanto, uma indústria com esta magnitude, né, se tivesse adotado os mecanismos de segurança, os mecanismos de operações, né, para o desenvolvimento da indústria, acreditamos que ela podia contribuir muito mais para a economia nacional, como contraponto, ou até como apoio à indústria de petróleos.
Ok, Dr. Helder. Infelizmente não temos muito tempo para estar consigo, não é? Porque temos outros convidados também aqui. Então, assim, em jeito de remate para a sua participação, vivemos agora tempos de paz, tempos em que somos todos chamados a contribuir para o desenvolvimento do país. Que indiama é que se pode esperar agora, já mais velhinha, não é? Com 40 anos na bagagem.
Olha, não percebi, pode repetir a questão?
Que indiama podemos esperar daqui para a frente, 40 anos que são passados?
Olha, nestes 40 anos, a Indiama, enquanto empresa estatal, sofreu muitas mutações. Não só na sua estrutura de liderança, de comando, como também na sua estrutura de funcionamento. E é evidente que para acudir a continuidade da sua atividade, a Indiama desenvolveu algumas parcerias com diferentes potenciais parceiros que permitissem desenvolver a indústria. Bom, e este processo tem início na década de 90, em que num primeiro instante surge o projeto PENSE, que é onde está exatamente hoje a Sociedade Mineira do Chitotolo, na frente de Maluti, e pela dificuldade que a atividade mineira foi enfrentando, a Indiama acabou por partir para outras soluções que a data marco desta necessidade, para a busca de soluções com outros parceiros.
Ok, Dr. Helder.
Em 90, sim.
Muito obrigado, Dr. Helder. Vamos dar também primazia aos outros convidados que temos em estúdio. Já podemos olhar, não é, para a gênese da Indiama, e vamos, com os outros convidados aqui presentes, olhar então para aquilo que se pode esperar que venha a ser, a continuar a ser a Indiama daqui para a frente. Obrigado, Dr. Helder Carlos, quadro da Indiama, por ter nos prestado este depoimento sucinto sobre o surgimento da Indiama Empresa Pública, que agora, dia 15, vai completar 40 anos. Muito obrigado e continuação de bom dia.
Ok, obrigado a nós. Bom dia.
Uhum, ok, bem, participações ao telefone. Ainda esperamos ter do engenheiro Bernardo Campos e também do senhor Domingos Manecas, o delegado da Indiama, no Lucapa. Mas aqui conosco estão José Ramos, delegado da Indiama no Dundo, e também o senhor Batista Congolo, delegado da Indiama no Cambulo, Zaz, Vila Mineira dos Zaz. Vamos começar pelo senhor José Ramos. O Dundo, durante muito tempo, consubstanciou-se também na base de operações da Indiama aqui na Lunda Norte. Continuamos com esta responsabilidade. Passados 40 anos, o que dizer sobre a presença da Indiama na província, Sr. Ramos?
É evidente que estando em Indiama, na prosecução do seu negócio, que é a prospecção e a produção de diamantes, e como ouvimos da nossa biblioteca, o Dr. Carlos, que esta atividade começou particularmente aqui no Nordeste de Angola, e porque durante muito tempo a Indiama, a Diamangue, esteve baseada no Dundo para, de forma centralizada, fazer a gestão daquilo que é o seu negócio. Tão logo houveram as transformações estruturais. A Indiama achou, por uma questão de estratégia, manter nestas regiões, particularmente no Dundo, uma delegação que o representasse, já que o Dundo versus Chitato é a capital da província e tornava-se necessária a sua representação junto das autoridades políticas do país. Daí que mantivemos-nos e vamos continuar aqui no Dundo, no leste e se calhar noutras províncias, enquanto for necessário e visível a atividade da Indiama como empresa pública.
A semelhança do que acontece com a Vila Mineira de Unzage, e daqui nada já vamos ouvir o Sr. Batista Congolo, o delegado de Unzage, também no Dundo temos várias instalações, algum património instalado da Indiama.
Olha, o Dundo é património da Indiama. O Dundo por si só é património da Indiama. Devemos aqui ressaltar que o que foi construído no Dundo até hoje constitui o capital da Indiama. Para a escritura da Indiama, o que está construído é o seu capital. Bom, mas vivemos isso num outro contexto. Vivemos uma outra realidade, onde há livre circulação de pessoas e bens. O país por si só desenvolveu-se, atualizou-se, e teve que haver uma partilha. Teve que haver uma partilha entre a Indiama, a empresa do Estado, e o próprio Estado. Hoje o Dundo é uma cidade onde a Indiama está instalada e a Indiama ainda continua a gerir parte deste património. O que está a ser gerido pelo Estado, está a ser gerido pelo Estado, pelo governo da província, e o que a Indiama precisa para dar continuidade às suas atividades, ela está a fazer a sua gestão. Nomeadamente tem uma delegação, ainda tem o parque oficinal, está agora a moldar-se para os novos desafios que se vislumbram à sua frente, tendo em conta os 40 anos e a nova estratégia da política dos diamantes, e é o que ainda temos no Dundo.
Quando falou no parque oficinal, isto pressupõe que existem projetos ou existirão projetos em carteira para a sua revitalização, já que nota-se que durante um certo tempo, também por conta de situações subejamente conhecidas, este parque adormeceu.
Não, o que vai acontecer com o parque oficinal, eles poderão ser transformados para outros serviços, porque, repara, o parque fez sentido numa altura em que as atividades da Indiama eram todas centralizadas. Hoje existem N empresas ligadas ao setor de prospeção e à produção de diamantes, e normalmente cada empresa forma o seu ATM, a sua logística. Hoje, se o Chitotolo precisar de montar ou desmontar um determinado mecanismo, já não precisa de recorrer aos parques da Indiama. Quer dizer que agora que a Indiama está a voltar novamente à produção, é que vai ter necessidade de voltar a reabilitar esses parques aí onde existir atividade de exploração diamantífera.
Ok, que assim seja, porque também vai colaborar em grande parte para a geração de mais postos de emprego.
Esta é a nova estratégia da Indiama. Aliás, permita-me dizer-me que a Indiama, dentro da sua estratégia de retomar a produção, criou a sua subsidiária, a Indiama Mining, que vai funcionar precisamente aqui no Dundo, e a partir do Dundo e a partir da Lunda Norte vai então comandar todas as operações ligadas à exploração diamantífera. Portanto, isto é uma forma de se criar até mais empregos local. Para além da Indiama Mining, vamos também puxar para aqui, para a Lunda Norte e para o Leste. Já agora, o nosso braço social, que é a Fundação Brilhante, que, para além dos objetivos que ela persegue, também visa começarmos a pensar localmente naquilo que poderão ser as grandes ações da Indiama no que diz respeito à área social. Então, vamos também admitir grandes cérebros a partir dos locais onde a Fundação estará instalada, e daí damos os passos seguintes.
Ok, já voltamos a si, delegado Ramos. Enquanto isso, e antes de passar mesmo ao delegado Batista Congolo, Vamos pedir, porque temos a assistência de produção hoje do Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama, vamos pedir para que sejam criadas as condições para podermos ter também em direto e ao telefone o delegado Domingos Manecas da Indiama no Lucapa. Mas vamos passar a Indiama num Zage, Zage que é a semelhança do Dundo, também é das vilas que cresceu, diga-se a bono da verdade, com o alto patrocínio da Indiama, se quisermos assim, que também opera ali naquela região. Sr. Batista Congolo, 40 anos de Indiama, Vila Mineira de Unzage, desenvolvimento, perspectivas, o que é que se lhe oferece dizer?
Muito obrigado pela oportunidade que nos coloca para tecermos algumas palavras sobre a delegação de Unzage, ou seja, Vila Mineira de Unzage. É dizer que a Vila Mineira de Unzage iniciou com o surgimento da Indiama, criou-se o projeto PENSE, a 2 de dezembro de 1996. E, em consequência disso, foi então criada a delegação de Unzage, logo no início de 1997. E, evidentemente, como é a nossa ação, está espelhada no manual organizacional que Indiama, o Conselho de Administração, estabelece e nós vamos acompanhando. É evidente que a delegação da Indiama está localizada, a sua sede no Unzage, mesmo na Ilha do Unzage, toda a passagem da Indiama, que foi sucessor da Diamang, criada a 15 de janeiro de 1981, herdeu todo o seu ativo, desde os acampamentos habitacionais, infraestrutura do serviço, frotas, automóveis, etc., etc. E no caso de Unzage temos os centros urbanos, Desage, Luxilo, Caçanguide, Fucaúma, atualmente enquanto que antes incluía também o Luaco e Maluti, no Nordeste. Também informar que estamos focados, por orientação superior mesmo, no desenvolvimento de agropecuária e agricultura. E toda essa aposta está em carteira e pensamos nós que este ano, 2021, todo este projeto, vão ter que ser implementados.
Dá para explicar um bocadinho mais sobre esta aposta agora no fomento da pecuária e agricultura?
Exatamente. Nós, em Indiama, estamos apostados a desenvolver cultivo de arroz no nordeste do Caçanguide, na zona do nordeste, que já no tempo da Diamang sempre funcionou, e depois no Coça, que é a área tradicionalmente onde funciona a agropecuária. São essas duas áreas inicialmente que nós, a nível do Cambulo, ou seja, zona mineira de Unzage.
Já há alguma data prevista para o arranque destes projetos e qual vai ser o envolvimento direto ou não da população?
Está em carteira, está em andamento. Este ano vamos, sabe que qualquer projeto requer alguns tratos, tanto interno como externo. Né? E por aí é que e por causa da Covid-19 também atrasou o nosso processo. Senão estava tudo preparado, queria dizer assim, mas infelizmente não demos passos concretos devido à situação que vivemos atualmente.
Oxalá que se possa dar seguimento o mais rapidamente possível. Mas a Vila Mineira de Unzaj, a semelhança do Dundo, também tem um grande e importante parque oficinal, que também sabemos encontra-se adormecido.
Exatamente. Encontra-se, isto é de conhecimento da direção do Conselho de Administração. Temos este aparato todo, é controlado, o patrimônio todo da empresa é controlado, está registado. Infelizmente, não demos passos devido à situação que estamos a viver, e porque é do conhecimento do senhor jornalista que a Indiama está virada à exploração. Então, o projeto da Indiama é arrancar e recuperar aquilo que for necessário para poder desenvolver a sua tarefa da exploração.
Eu insisto, parece, não é, nessa questão do parque oficinal, porque entendemos nós que ali também está a história da Indiama, porque daqui a mais 40 anos, suponhamos, a exploração de diamantes não é eterna, tem prazos, tem limites, mas o espólio, o parque oficinal são coisas que ficam para a posteridade, e quando daqui a mais alguns anos se quiser saber mais da história com provas concretas, seria necessário de todo, e seria bom, e há de ser, se for o entendimento, que estas infraestruturas estejam aí para os olhos de quem queira ver. Por isso é que nós insistimos em saber se existem projetos concretos para a recuperação destas infraestruturas.
Sim, como dizia, projetos em si, existem projetos. Infelizmente, pronto, a Indiama foi sofrendo algumas transformações na sua linha de atuação, e estamos em querer, e todos nós ouvimos ontem, acompanhamos a entrevista do seu excelência presidente do Conselho de Administração da Indiama, o Dr. José Manuel Ganga Júnior, que teceu toda a verdade e todo o plano de execução que a Indiama tem em carteira e que vai ser materializado durante os próximos anos.
Ok, obrigado.
Já diz tudo.
Obrigado, Sr. Batista Congolo. A Indiama também tem o seu braço social, que é a Fundação Brilhante. Fundação esta que está mesmo virada para atender aquelas situações que requeiram um apoio à Fundação Brilhante. Fundação esta que está mesmo virada para atender aquelas situações que requeiram um apoio pronto, eficaz, efetivo da Indiama. Sr. Sidónio Borges vem pela Fundação Brilhante. Assim, em breves palavras, qual é o foco exatamente da Fundação Brilhante e quais têm sido as principais frentes acudidas pela Fundação Brilhante, braço social da Indiama, com particularidade aqui para a região leste da província da Lunda Norte?
Ok, muito obrigado.
Sr. Sidónio, desculpa, vou só cortá-lo. Vamos ainda dar prioridade a quem está ao telefone. Não sei se é o Sr. Mário Beirolas, que vem pela empresa Chitotolo, ou se é o Domingos Manecas. Alô, bom dia. Perdemos a ligação. Vamos ver se insiste. Nós estamos à espera do telefonema do Sr. Bernardo Campos, da Sociedade Mineira do Chitotolo, ou então do Sr. Mário Beirolas, e também do delegado da Indiama no Lucapa, Domingos Manecas. Vamos tentar atender, não sei quem estará em linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia, não temos ainda. Vamos a qualquer momento ter. Senhor Sidónio Borges, representante da Fundação Brilhante, pode prosseguir, faz favor.
Obrigado. Antes, permita-me uma pequena abordagem relativamente tanto ao surgimento da Fundação Brilhante.
Desde que seja breve.
Não? Breve, breve.
Para aproveitarmos.
Portanto, a Fundação Brilhante é herdeira da Fundação Mussalala. Ela surge em 2005. Foi aprovado pelo Conselho do Ministro. A visão da Indiama na altura era criar um braço social forte que seria o rosto social do grupo Indiama. Portanto, o fim único, na altura, a visão que se tinha, é todos os projetos, portanto, cujo o negócio, o core business, é o diamante, produção de diamante, portanto, tinham de alocar recursos à Fundação Brilhante para que essa, por sua vez, desenhasse os projetos de impacto social para as comunidades. Ou seja, devolver riqueza social ali onde a Indiama extrai a riqueza material, que é o diamante. Nesta nova visão, nos novos tempos, surgiu a necessidade de se adequar à Fundação Brilhante aos novos desafios. Ou seja, houve um alinhamento estratégico daquilo que é o portfólio da Fundação Brilhante à nova estratégia da Indiama em si. E este novo modelo vai permitir com que a Fundação Brilhante concentre toda a sua energia em implementar projetos com maior realce, portanto, à região nordeste da Angola. Nesse caso, a Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico. Razão essa é que o atual Conselho de Administração, na sua visão e imbuído daquilo que é o compromisso social, decidiu transferir a sede da Fundação Brilhante à cidade do Dundo, portanto, cujas obras estão num nível de execução de 90%. Isto vai permitir com que haja essa descentralização, porque no atual formato o leste era analisado a partir de Luanda, mas este novo formato vai permitir então uma política de maior aproximação com as comunidades.
Sr. Sidónio, como é que se traduz a atuação da Fundação Brilhante? Em miúdos, se existe alguma necessidade de apoio da Fundação Brilhante, como é que se deve proceder?
Quando há uma necessidade, a Fundação, portanto, tem uma direção de estudos e projetos em que essas necessidades, quando são remetidas à Indiama, portanto, chega à Fundação Brilhante e a Fundação, por sua vez, em coordenação com as autoridades locais, ela, portanto, dá a resposta. Isto é, no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito também aquilo que é o fomento do desporto e aquelas questões também de calamidade, não é? A Fundação, portanto, tem dado também resposta para essas situações.
Ok, já voltamos a si, caso se imponha. Agora vamos ao Sr. Mariano Paim, que vem da Sociedade Mineira do Calonda. Aqui já entramos para o papel dos projetos mineiros, mas vamos ainda ao nosso interlocutor ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem?
Com Bernardo Campos.
Não, Sr. Bernardo Campos, Sociedade Mineira do Xitotolo.
Diga.
Fala pela Sociedade Mineira do Xitotolo.
Sim.
Pois, Sr. Bernardo, já está em direto para o programa. Vamos olhar então para aquilo que tem sido a ação da Sociedade Mineira do Xitotolo na Vila Mineira de Unzás, município do Cambulo, ao longo destes anos.
Bom, eu julgo que se trata de um histórico mais ao nível da Indiama do que propriamente só da Sociedade Mineira do Xitotolo. Estarei errado?
Prossiga, faz favor.
Ora bem, falar do contributo da empresa, neste caso da Indiama, nós temos que remontar aos tempos da sua criação. Sabemos que a Indiama, tendo herdado todo o seu patrimônio da antiga Diamangue, por altura da independência, praticamente todas as contribuições, pelo domínio de formação de quadro, no domínio de oferta de emprego, no domínio da saúde, no domínio do ensino, patrimônio imobiliário, são incomensuráveis.
Vamos olhar agora para o presente e o futuro.
Desculpa, não percebi.
Vamos olhar para o presente e o futuro da Sociedade Mineira do Xitotolo.
Ao presente e ao futuro.
Exato.
Bom, relativamente a este, digamos, ao cenário presente, vale lembrar que a Sociedade Mineira do Xitotolo, enquanto empresa, digamos, participada pela Indiama, continua a ser, neste momento, o segundo maior empregador do Estado, segundo maior empregador na província da Lunda Norte, para além daquilo que é o empregador Estado. Dissociar a Sociedade Mineira do Xitotolo de todo o quadro da Indiama parece-me minimizar a própria Indiama. Parece-me reduzir a Indiama, uma vez que nós estamos hoje a falar de uma empresa que está a marcar 40 anos. Portanto, de qualquer modo, valerá a pena dizer que tudo quanto digamos, a maior parte dos empregos que se registram hoje na Lunda Norte provém da indústria mineira, da indústria diamantífera. A formação de quadros, para além daquilo que são escolas construídas pela Indiama, para além das contribuições financeiras das sociedades mineiras no que toca à construção de escolas, no que toca à própria formação em si, formação de quadros, são contribuições diretas e outras indiretas da Empresa Nacional de Diamantes de Angola.
Ok, Sr. Bernardo.
Há que falar ainda da formação técnica em que a indústria diamantífera constitui a grande escola que nós temos naquela região. Portanto, estamos a falar das províncias da Lunda Norte e da Lunda Sul. Falando do património imobiliário, que também faz parte de todo um leque de valores da Indiama, estamos a falar de edifícios e cidades ou vilas que digamos, passaram para a esfera patrimonial do Estado, provenientes, portanto, da contribuição da Indiama.
Ok. Portanto, Sr. Bernardo, vamos ganhar tempo porque, infelizmente, já só nos restam pela frente 7-8 minutos. Estamos com pouco tempo, mas ainda assim foi importante tê-lo e conseguimos reter a sua contribuição. Muito obrigado e boa continuação.
Muito obrigado.
Ok. Estamos à espera também do telefonema do Sr. Domingos Manecas, delegado da Indiama no Lucapa, que acredito que não tarda poderá conseguir entrar. Vamos voltar então ao Sr. Mariano Paim, Sociedade Mineira do Calonda, e para olharmos de concreto aquilo que é a ação deste projeto mineiro, que é a Sociedade do Calonda, junto da população circundante. Mas vai ter que aguardar um bocadinho. Acredito que agora sim temos o Domingos Manecas. Alô, bom dia.
Muito bom dia, Flávio Madeira.
Exato. Delegado da Indiama no Lucapa, qual tem sido o contributo da Indiama, não é, no Lucapa, para o desenvolvimento social?
Agradecer a repetir, faz favor, Sr. Flávio, não entendi a pergunta.
Pergunto, como é que caracteriza a ação direta da Indiama no município do Lucapa, junto das comunidades?
Ok. Sabes que o município do Lucapa é um dos centros de projetos mineiros. De fato, a presença da Indiama no Lucapa tem sido
bem aproveitada, mais valia.
Tem sido de grande valia, porque a Indiama, de fato, dos projetos existentes no município de Lucapa, está em todos os projetos. E a própria Indiama, em colaboração com os projetos da Fundação Brilhante, tem uma política de apoio à comunidade e para o desenvolvimento do, da área do Lucapa. Por acaso, é uma
presença. Pode ser um pouco mais concreto, que tipo de apoio tem sido este? Sr. Manecas.
Faz favor.
Pode referir-se de concreto a que tipo de apoio tem sido este da Indiama para com as populações do Lucapa?
A Indiama tem feito um grande esforço à luz do Código Mineiro, cumprir com os procedimentos do Código Mineiro, apoiando a comunidade. É, quando há necessidade da comunidade, a Indiama sempre presente. Está sempre presente para acudir às necessidades da população do local, da comunidade circunvizinha dos projetos mineiros onde a Indiama tem ações.
Ok, obrigado, Sr. Domingos Manecas.
Nesse, entretanto, a Indiama tem apoio em postos médicos, apoio em questões de chapas a algumas comunidades. Eu consigo que a Indiama, dentro das suas capacidades, tem feito mais.
Ok, Sr. Manecas, obrigado pela sua participação. Infelizmente o tempo escasseia e ainda temos que ouvir o Sr. Mariano Paim, da Sociedade Mineira do Calonda. Muito obrigado, boa continuação.
Muito obrigado.
Sr. Mariano, continuamos no Lucapa, não é? Saímos do Sr. Manecas, que é o delegado da Indiama, para o Sr. Mariano, que vem representar justamente a Sociedade Mineira do Calonda. Até agora há quem diga que os projetos mineiros pouco ou nada fazem em prol da comunidade. Isto é verdade, Sr. Mariano Paim? Da comunidade onde estão implantados.
Muito obrigado. Quero aqui dizer que não condiz com a verdade, porque mesmo recentemente nós fizemos uma abordagem já no programa passado, onde nós falamos sobre o trabalho que nós estamos a realizar no troço Calonda Lucapa. Estamos praticamente a 80% da execução da reabilitação desta via, não é? E já é já está a ser bem entendido tanto pelos utentes da via, assim como as autoridades tradicionais da vila do Calonda, e não só.
A vossa atuação fica-se por aí?
Não, a nossa atuação continua. E nós até, esta é uma situação que seria feita o ano passado, o ano 2020. Só não fizemos devido à situação epidemiológica que nós tivemos, que é o Covid-19. Mas esses programas que estavam previstos para o ano passado, vamos realizar esse ano. E começamos para além desta, que é, também estamos a dar o nosso apoio institucional no hospital, como assistência a partir dos nossos técnicos, que é o médico e o enfermeiro, e também a entrega de medicamentos, sobretudo no laboratório. A nossa participação tem sido a entrega de, sobretudo, reagentes para o laboratório, bem como também a outras assistências, como a energia, a assistência ao gerador, e, enfim, outras áreas que é importante para a manutenção do próprio hospital.
Uma das grandes preocupações levantada normalmente, regra geral, pela população relativamente aos projetos mineiros que atuam nas áreas circunvizinhas às suas habitações, às suas residências, tem a ver com a empregabilidade, a contratação de mão de obra local. Como é que o Calonda tem agido neste quesito?
Bom, nós temos... Como sabe, nós, após o nosso arranque em 2018, nós contratamos neste momento 80%, ou mesmo 90% do pessoal que temos é local. E nós estamos a trabalhar com fundos próprios, que é difícil. Já neste ano já temos um investidor que entra este ano e já está tudo programado e vai, já está tudo acertado, que vamos contratar cerca de mais 50 jovens, sobretudo da própria da Vila do Calonda e os outros bairros aí secundantes do projeto. Isso está tudo previsto aqui no nosso plano mineiro para este ano.
Ok, obrigado, Sr. Mariano Paim. Infelizmente o tempo não joga a nosso favor, é que também falar de uma empresa que está a completar 40 anos em uma hora apenas não seria o suficiente, não é? Queríamos ter mais tempo, mas é o tempo que temos disponível. Creio eu que o essencial também já foi dito. Outras abordagens poderemos ter em edições futuras, mas fica aqui então um apelo, não é, para que esta pronta participação vossa continue neste espaço A Voz do Mineiro, que foi gizado pela Indiama justamente para que se eliminasse o fosso que havia entre a falta de informação direta para a população sobre os rumos desta empresa pública do ramo dos diamantes. Agradecer a presença aqui do Sr. José Pontes Ramos, delegado da Indiama no Dundo, o Sr. Batista Congolo, delegado da Indiama nos Age, o Sr. Sidónio Borges, que veio pela Fundação Brilhante, e o Sr. Mariano Paim, pela Sociedade Mineira do Calonda. Muito obrigado e feliz aniversário antecipado para a Indiama, a Empresa Nacional dos Diamantes de Diamante. Bem, a partir aqui do Diamante, na cidade do Dundo, é tudo. Fechamos com esta edição especial do espaço A Voz do Mineiro, 40 anos da Indiama, que se vão assinalar no dia 15 de janeiro. Então ficam os cumprimentos de despedida do Sapalo Xinguinheca, do Benita Sabalo, Eduardo Leandro, Isilico Pinto e Flávio Madeira. Voltamos a estar juntos daqui a 7 dias, já com o rescaldo, certamente, da celebração dos 40 anos da Indiama.
A Voz do Mineiro. A Voz do Mineiro.